Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de negócios de moda e empreendedorismo. E para estar comigo ao longo desse bate-papo tão necessário e estratégico, eu vou receber a especialista Marília Carvalhinha. Vem comigo e se joga!
Olá!
Olá, Marília! Que prazer te receber aqui! Bem-vinda!
Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, adorando aqui participar das suas lives, super orgulhosa, né, de ter recebido esse convite, obrigada.
É um prazer te receber aqui. Gente, a Marília vai se apresentar, vai contar um pouquinho da história dela, e eu também quero muito conversar com vocês a respeito do livro dela. É um material incrível, extremamente rico, e a gente vai contar. Pode, né, Marília? Você deixa eu dar uns spoilers,
pode,
assim, pra
todo mundo pode. Eu tô louca dos spoilers, adoro spoilers, não consigo segurar minha boquinha.
Oba! Então, vou me jogar. Para todo mundo que está ao vivo com a gente pelo Instagram, vai poder ter um recurso visual. Para quem está com a gente através das plataformas de podcast, depois se joga nos nossos Instagrams, Camila Renault e Marília Carvalhinha, que aí você confere também. Marília, já vou assim passar a palavra para você, que eu quero muito que você se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória, para que todo mundo esteja a par de toda a sua autoridade a respeito desse tema.
Ah, obrigada. Bom, eu sou formada em engenharia de produção pela Poli. A gente geralmente começa pela formação, né? Mas é uma formação bem exótica, assim, para quem trabalha com moda. E eu sou, então, engenheira nerd, já confesso. Fiz Poli, USP, emendei um mestrado. Em paralelo, a minha família sempre teve negócios de moda. Então, assim, logo no começo da carreira, um pouquinho, eu trabalhei um pouquinho com o mercado financeiro, consultoria, mas logo fui para uma das empresas da família. E aí é a realidade, né? A gente sai do mundo abstrato, da estratégia, do conceito e tudo mais, e cai no dia a dia do chão de fábrica com nota fiscal, aquelas coisas que eu nem sabia muito bem como funcionava, para dizer a verdade. E foram 10 anos muito desafiadores na indústria. E depois, nos últimos 7 anos, eu comecei a dar mentoria de uma forma bem orgânica. Na verdade, algumas pessoas me procuraram, fui fazendo algumas coisas. E depois, até comecei a usar esse nome, antes de ser um nome que virou moda, porque eu não conseguia classificar muito bem se o que eu fazia era uma consultoria ou uma mentoria. Mas como o meu formato de trabalho de mentoria é escopo aberto, e tem reuniões, e tem todo um processo de muito envolvimento ali, meu com os meus clientes, eu acabei usando esse nome, acho que é o mais próximo do que corresponde à realidade. E aí, em paralelo, comecei a dar aula, virei coordenadora da pós-graduação de gestão estratégica de negócios e varejo de moda, que era uma pós-graduação presencial na FAAP. Foi muito rápido tudo isso, sabe, Camila? Assim, entre o processo de eu encerrar meu ciclo na indústria e eu começar a dar mentoria, teve um interregno ali de uns 6 meses, um ano, mas eu já estava ajudando uma indústria, então, uma forma muito orgânica mesmo. E muito na minha verdade, assim, no sentido de que eu tinha vivido a realidade do empreendedor, das dificuldades, das noites sem dormir, das notas fiscais, do chão de fábrica, então, muito sendo coerente com o que eu acreditava, que não eram formatos que eu enxergava que já existiam antes. Então, eu tive que ir inventando meio que eu ia fazer, da forma que eu ia fazer. E deu muito certo, muito rápido também. Eu estava pouco acostumada com meritocracia na minha vida, porque eu fiz poli e eu me matava de estudar para tirar, às vezes, um 5, um 6, quando não um 2. Então, assim, quem fez poli vai entender, que vai estar me assistindo em algum momento, talvez. É difícil entender, sabe? Eu só tirava 10. Né? De repente, eu caí no universo, que eu estava que nem uma camela e não tirava. E
quando depois eu fiz uma indústria própria. Eu vivi uma história parecida, do tipo, gente, eu passei. Agora chegar lá e primeiro dia falar, meu Deus, o que será de mim? Eu te entendo totalmente.
É assim, aquela coisa do ego, você já dá uma destruída naquele momento, entendeu? Já vai para
o pessoal.
O que é ótimo.
Você vai pro hotel chorar, chora no banho, para você se recolher a sua insignificância, você que se achava esperta. Mas não, isso é bom, é um aprendizado necessário. E a gente vai falar desses desafios da vida real.
Exatamente. E a gente para também de ficar esperando que tudo vá dar certo. A gente aprende a lidar com quando as coisas não dão, né? Que é o mais comum, na verdade. E aí, enfim. Então, eu acabei... Foi meio rápido, aí na indústria também zero meritocracia, né? Você se mata de trabalhar como empreendedor e não tem um chefe para te falar parabéns, você cumpriu suas metas, toma aqui seu bônus. Não. Tipo, o mundo, ele é constantemente um desafio, né? Então, assim, você mal comemora uma vitória, você já tá num outro desafio. É muito difícil comemorar as coisas quando a gente empreende. Aliás, esse é um desafio, acho que até hoje, para mim, eu vejo que nos meus clientes também. Então, voltando em paralelo, eu fui fazendo esse trabalho de mentoria organicamente, desenvolvendo métodos, formas e tudo mais. E aí eu cheguei num ponto em que eu comecei a dar aula e as duas coisas evoluíram muito rápido. E aí, já faz um tempo que eu tenho muita fila e essa minha agenda é lotada, e eu acabei tentando desenvolver outras formas de multiplicar isso. Talvez você também já tenha passado por isso, né, Camila?
Com certeza, mas vai lá que a tua resposta é diferente da minha, eu já sei.
Então, na verdade, eu ainda não tenho certeza das minhas respostas finais. Acho que é tudo em transformação, mas neste momento eu estou criando algumas. Eu tenho um grupo de mentoria que eu estou montando, que eu já fiz um ciclo no ano passado, foi super legal. Eu dei uma adaptada e estamos entrando num novo ciclo. Eu tenho as aulas, né, da FAP, eu continuo com a pós, que é uma forma de multiplicar também. Agora a pós é digital, então a gente. E tem outras coisas que a gente está desenvolvendo para o futuro. Eu provavelmente, em algum momento, vou fazer alguma coisa de um curso online meu mesmo,
É, nossa,
nas
que
dores mais
livro
sensíveis.
maravilhoso, que isso aqui é uma multiplicação, assim, todo teu
Exato.
método tá descrito aqui. Eu acho isso
Isso.
incrível.
E o livro veio muito, esse desejo eu tinha muitos anos, Camila, muitos anos eu queria sentar e escrever. E eu não tinha tempo, eu tinha necessidades que eram maiores do que o tempo de sentar e fazer. E aí foi bom que eu não tive tempo. Depois hoje eu sou muito grata por não ter tido tempo antes. Porque esses anos que vieram, né, na mentoria antes de eu sentar e escrever o livro, eu aprimorei várias coisas, eu consegui enxergar melhor ainda, com mais perspectiva, o que talvez fosse legal colocar no papel. Mesmo que é impossível por tudo, você tentar estruturar, né, eu sei que você também dá aula. E acho que a gente vive esse desafio, né? Que é ver o mundo, estruturar o mundo para ser didático para as pessoas, né? E é uma discussão de quando se aprofundar e de como fazer isso, porque o mundo é complexo e como você ser didático no universo complexo. Então, acho que esse tempo que demorou foi bom para eu conseguir tentar traduzir melhor isso tudo. E aí, quando eu tive filho na gestação, eu tive que diminuir um pouco o ritmo de trabalho. E logo que eu tive o Júlio, aqueles primeiros meses, 2, 3 meses, não dava para fazer as reuniões. Aí foi a hora que eu sentei nos intervalos das mamadas e coloquei tudo no papel. Então, esse bebezinho demorou um pouquinho para nascer, mas nasceu no meio do ano desse ano, né? De 2023, que acabou de passar.
É uma leitura super rica e eu quero já começar, né, adereçando aqui uma situação importante sobre a palavra gestão. Gente, trabalhamos aqui moda e marketing. São duas áreas que elas têm muitos aspectos intangíveis e muito glamour envolvido. Então, você trabalha com moda. Nossa, que incrível o conceito, aquela marca, coleção. Você está geralmente respondendo uma expectativa das pessoas relacionada a algo extremamente glamouroso. E marketing moda, eu consigo ver assim uma linha que é um paralelo entre as duas áreas, que é a importância da gestão dos processos, dos dados, daquilo que é muito mais chato de contar do que um conceito. E eu amei que você falou disso de uma forma bem prática, você falou os desafios da indústria. E tá cheio de empreendedor de moda aqui nos escutando. Fala um pouco disso, dessa gestão, desses desafios, porque acho que todo mundo que trabalha com marketing, com moda, está se identificando que a coisa não é tão romântica nem glamourosa como a gente pensa que é.
Sim, exatamente. As pessoas imaginam, né? Na verdade, quase todo mundo, ou todo mundo que se veste, se relaciona com o assunto moda. Então, isso torna moda quase que um tema íntimo para a maioria das pessoas, mesmo quem nunca estudou, se sente íntimo, né, do tema. E, na verdade, quando a gente vai conhecer os negócios por trás, eles têm desafios muito peculiares e muito grandes, e que às vezes pessoas super incríveis de outros setores chegam no mercado de moda e ficam enlouquecidos, porque realmente é muito desafiador. E eu vou tentar elencar alguns deles. Acho que o primeiro e meio óbvio é que moda é cíclica, né? Então a moda funciona num ritmo de descontinuações. Então a gente começa, faz os e muitos desses lançamentos não serão umas coleções. E são muitos produtos que uma marca, mesmo uma marca pequena, ela vai trabalhar com um portfólio relativamente amplo, não é com 2, 3, 4 modelos, é com 30, 40, porque a gente tem que ir ali trazer o cliente e oferecer para ele uma certa quantidade, uma variedade, para que ele possa escolher. Então, é como se a gente lançasse uma variedade enorme de SKUs, estão traduzindo, são variantes de modelos, cores e tamanhos, porque pensa, se eu tenho 30, 40 modelos, depois eu tenho 4, 5 tamanhos por modelo, e mais as variantes de cores. Isso daí já vai fácil, variantes, numa micro coleção de uma marca bem pequena. Então é um estoque super complexo, com muitas variantes, que vai ser descontinuado parcialmente ou totalmente num ciclo curto, quer dizer, de 6 meses. Então, esse ciclo de lançamento e liquidação, para justamente otimizar o recurso que você aplica, né, no seu estoque, eles são ciclos muito importantes e de dificuldade de gestão muito grande. Mas elas não conseguem imaginar qual implicação isso tem para os negócios. Uma outra questão que também não é, essa já é menos evidente para as pessoas, é o ciclo financeiro. Os negócios de moda, eles têm que começar a desenvolver as coleções com uma antecedência grande, porque o próprio período de desenvolvimento e de produção leva um tempo que não é tão pequeno. E o desencaixe financeiro, o dono da empresa, o dono da marca, ele vai ter que gastar com esse desenvolvimento, gastar com a estrutura dele e comprar tecido bem antes do que a produção, né? Porque o tecido tem que chegar para a gente ficar ali produzindo por um mês, 40 dias, 50 dias, 60 dias, tem produções que levam mais do que 2 meses para acontecer. E parte dessa produção a gente vai pagar a prazo, mas outra parte a gente paga quase à vista, porque muitos fornecedores de mão de obra são empresas muito pequenas que precisam desse pagamento à vista, às vezes até antecipado. Então, todo o dinheiro que a gente gasta para compor o estoque de uma coleção, ele vai acontecendo geralmente antes desse lançamento. E aí você chega, que já é um grande desafio colocar os produtos certos na hora certa da marca, então ter lá o mix adequado para o lançamento, depois receber o mix adequado para daqui a 15 dias, daqui a um mês, etc. E aí você gastou esse dinheiro já, ou uma maioria dele, e as vendas vão começar, e aí o seu cliente ainda vai pagar parcelado. Então a distância entre o dia que você coloca o dinheiro e que você vai voltar esse dinheiro é muito grande. Então a moda é um setor muito caracteristicamente de consumo de caixa no crescimento. Então, você, para começar uma marca de moda, você gasta e você vai continuar gastando antes por muito tempo, enquanto ela crescer. Então, as pessoas às vezes não se preparam, não sabem, não se dão conta da complexidade que é gerenciar esse ciclo financeiro, né? E quanto você precisa ter recursos, né? Se preparar para isso. Então, acho que essas são duas características, assim, muito, muito, muito importantes, além da que você mesma já vinha dizendo que marketing e moda, né, são duas áreas, né, que tem muita ligação e tem mesmo, porque moda é comunicação, né, é o jeito que a gente se veste, é como a gente se manifesta para o mundo, e a gente escolhe comprar, às vezes, pelo produto, mas também muito por tudo que a marca transpira, né, em termos de valores, de conceito, de imagem, de tudo, assim, né? Então, o valor agregado de um produto de moda, ele está um pouco no produto, mas também está muito no que é intangível, no que é subjetivo. E para fazer esse valor agregado, a gente gasta. A gente gasta com foto, a gente gasta com loja bonita, com cheirinho, com embalagem, com atendimento. Então, vamos dizer assim, o marketing na moda, a construção, né, desses valores subjetivos associados ao produto e à marca, ele é muito relevante na moda e ele vai dinheiro, precisa saber gerir, precisa saber construir, é bem complexo também.
Maravilhoso. Gente,
Respondi?
em questão assim de minutos, a Marília fez um tiroteio de conceitos importantíssimos. Vamos lá, quero trazer alguns aqui. Primeiro, um que é possível uma super inspiração a partir de um método de lançamento de produto, de ciclo de vida de produto, gente. Então, um produto nasce e esse produto morre. Todo produto vai passar por isso. Só que o que acontece no meio, o tempo que isso leva é diferente. E aí cabe muito a sua estratégia. A Marília já explicou pra gente que em moda esse ciclo de vida dos produtos tende a ser muito mais dinâmico, mais rápido. E aqui tem um erro, Marília, que eu quero falar porque eu sei que tem muito empreendedor que está nos escutando, nos assistindo ao vivo pelo Instagram, que é a questão de não, quando que eu faço promoções, liquidações, quando que eu tiro preço, quando que eu desperto desejo, escassez, quando que eu faço esse movimento. Gente, esses são dois momentos que eles são os momentos de ouro da sua jornada. O seu cliente, ele não pode perceber que assim, tá nem aí para isso, que é o momento que o produto chega. O lançamento, ele é muito importante quando a gente fala de Brasil. Marília, olha que loucura isso. O comportamento de compra do brasileiro, que é um país em desenvolvimento, que as pessoas não têm muito poder de compra. O Brasil é mais sensível à inovação, à novidade, a lançamento do que a preço, desconto. Então, quando a gente olha para o Brasil, olha a importância de você saber lançar produtos, de você saber gerar escassez, urgência, aquela coisa que a pessoa está esperando, aquela coisa que ela fica ali no site, que ela está ansiosa para receber algo. Isso é um esforço importantíssimo no negócio de moda. Quando a gente olha para o marketing, ele precisa ter estratégias claras de como ele faz isso. E o segundo momento é o momento de liquidar, que é quando todo existe esse descasamento. E eu estava aqui pensando, te ouvindo, Marília, sobre a questão do estoque. A gente falou de fluxo de caixa, mas e o estoque, que é o seu dinheiro todo imobilizado, todo parado, ele também passa a ser uma dor de cabeça. E uma assim, a complexidade da gestão de um estoque com tantos SKUs também pega. É aí que você vê o povo errando mais.
Sim. Na verdade, é um dos principais componentes, porque ele pega o estoque, ele conecta todas as questões, né? Uma palavra assim tão fria, tão de negócios quanto estoque, conecta todas as questões. Conecta a questão mercadológica, porque o estoque é de produtos, e os produtos são um dos principais componentes mercadológicos. Conecta com a questão financeira, porque o estoque é seu dinheiro parado lá no estoque, né? E conecta com a gestão, porque é acompanhar os indicadores de abastecimento, de estoque, de vendas, é que você faz você, ao longo da sua jornada, no seu dia a dia, como empreendedor, tomar micro decisões, eventualmente semanais, semanais de ajuste de rota que vão permitir que você cumpra esse ciclo com os seus objetivos. Então, esse planejamento de abastecimento e de gestão de estoque é um ponto de partida que vai servir como referencial para depois você avaliar semana a semana como isso está andando e eventualmente corrigir. Não adianta você depois, no final, quando falta um mês para liquidação, ou que, sei lá, você resolver fazer alguma coisa. Você já perdeu o timing. Assim, esse acompanhamento da cobertura de estoque, do giro, ela tem que ser mesmo semanal, quando muito quinzenal, e mensalmente a gente ir tomando grandes marcos de decisões, assim, porque a moda tem mais um fator, né? A gente não consegue repor produto de uma hora para outra. Então, vamos supor, se a gente colocou essa blusa à venda, sei lá, no início de março, como se fosse um preview, um lançamento de outono e inverno, e ela esgotar em 15 dias, eu talvez não consiga repor ela ainda dentro do ciclo até maio, entendeu? Que seria o limite do limite para receber algo de outono e inverno. Então, você não consegue repor a hora que você quer. A moda demora, tem um ciclo longo para repor. Então, você realmente tem que tomar muito cuidado nessa gestão para você conseguir otimizar aquilo que você decidiu lá atrás que você iria ter. E também, lá atrás, na hora que você está programando a próxima coleção, você já fazer uma programação de quanto que é o total de peças que você quer ter, qual é a subdivisão de mix e tudo mais, considerando dados para você acertar o máximo possível, né? Não é claro que novamente, é uma estatística. A gente, mesmo planejando, a marca oferece um portfólio de produtos, e um portfólio sempre vai ter níveis diferentes de riscos. É igual um portfólio de ações. Você pode colocar em algumas ações de baixo risco, ou alguns investimentos de baixo risco e outros de alto, porque eventualmente são os de alto que vão te trazer o maior retorno. Então é muito análogo ao mercado financeiro. Você está fazendo um portfólio de produtos, e você precisa ali ter algumas apostas de maior risco e outras de menor risco. Mas isso tudo tem que ser pensado, porque no final da história, esse é o estoque que vai unificar todas essas variáveis estratégicas que você tem num negócio de moda. Não adianta só fazer planejamento, não é de estoque, tem muitos outros fatores, mas de fato é uma das coisas mais importantes mesmo, Camila. Realmente, na moda, o estoque é o que mata geralmente os empreendedores. É vendas e estoque, né? Mas tem gente que até vende bem, mas não sabe fazer gestão de estoque. E aí tem que fazer esse planejamento associado ao lado financeiro, porque não adianta se iludir, entendeu? A gente não vai conseguir milagre. O mercado da moda tem um certo ritmo, uma cadência. A gente pode eventualmente ajustar um pouquinho alguns fatores dessa cadência, mas se a gente tentar reinventar a roda, a gente provavelmente vai ser atropelado e não vai fazer dar certo, né? A gente aumenta muito a nossa, porque muita gente fala, ah, será que eu não preciso, posso pular a liquidação, não fazer a liquidação, posso ter só produtos atemporais, eu tenho uma marca de XYZ, eu posso fazer lançamento em maio, em junho, tudo é possível, mas você vai estar correndo muito mais isso. Tem que entender, nada, assim, as pessoas às vezes julgam o mercado de moda e essa composição de lançamentos e liquidações de uma forma errada, porque liquida bem na hora que está frio. É superficial esse olhar. As nuances estão por baixo dessa camada, né? Está na camada da gestão, que a gente realmente vê o que a gente lança em cada mês, o que a gente liquida em cada mês e como está essa curva de estoque em cada mês. E isso não é óbvio ao olhar de um terceiro que está do lado de fora da vitrine, entende? Então, o mercado se organizou dessa forma por várias razões, não é porque o mercado é bobo. O mercado tem muitas forças. Se uma empresa for boba, as outras não serão. Então, assim, quando a gente vê o mercado inteiro estabilizado num certo modelo, algo está acontecendo por baixo dessa superfície e tem uma razão. Então, e tem várias razões, na verdade, tem uma malha de razões. Então, por isso que fazer um bom planejamento de abastecimento, uma boa gestão de estoque na moda é praticamente uma condição fundamental. Se você não fizer, provavelmente é quase impossível que você dê certo, sabe?
Marília, quero te ouvir, porque você falou, e aqui trazendo esse paralelo do momento que a gente lança e que a gente liquida. Tava aqui na minha mente a palavra fast fashion, assim, um outdoor alugando um triplex aqui, porque, poxa, como é que essa rapidez da moda se insere? E aí você tocou num ponto que me pega como consumidora e eu quero trazer essa visão do negócio, do business. Por que que a moda foi antecipando? Existe uma máxima de marketing, quem vende primeiro vende melhor? E a impressão que eu tenho é que a moda captou isso e falou: vamos lá, e a gente está no momento que está 40 graus e as botas chegaram. Me conta disso enquanto movimento de mercado desse negócio. Como é que organiza isso, a velocidade do fast fashion e também esses timings que parecem tão acelerados?
Eu vou começar pelo fast fashion, porque são duas questões, elas têm uma correlação de fato, mas eu acho que o termo fast fashion é um termo que puxa muito a atenção e às vezes deixa a gente confuso, porque a gente não consegue perceber que não é uma categoria assim tão diferenciada, né? Quando a Zara começou lá atrás um modelo de abastecimento de varejo com mais velocidade, ninguém fazia isso. O mercado era organizado em grandes coleções, que eram programadas com muita antecedência. Pode até ser que existiam, vamos dizer, peças que chegavam na loja em cada mês, não é que as peças peças chegavam todas ao mesmo tempo, como as pessoas imaginam. Mas existia uma cadência de chegada, só que elas eram, era tudo feito com muita antecedência. O que, que a Zara conseguiu fazer? Ela criou um sistema de desenvolvimento, produção e logística que permitisse esse ciclo ficar menor. E aí ela foi copiada por muita gente. E aí vamos entender uma coisa. É acertar o produto certo, porque o cliente deseja, é algo bem desafiador.
Muito.
Quanto mais cedo eu tentar inventar esse produto, mais distante o dia que eu inventar esse produto, do dia que ele for lançado, mais desafiador é. Porque mais descolado eu estou com o tempo do futuro, né? Pensa que eu estou tentando mirar numa coisa que está se mexendo. Eu fico imaginando onde essa pessoa vai estar daqui a pouquinho. Então eu vou vir aqui e ele está vindo para cá. Se essa distância é muito grande, tem mais chance de eu errar. Se essa distância é pequenininha, eu acerto melhor. Então o que a Zara fez foi diminuir esse tempo e com isso tentar ser mais assertiva. Inclusive, na verdade, a Zara fez várias coisas. Isso é uma das coisas. A outra coisa é aproveitar as tendências da passarela que tinha acabado de acontecer, colocar as lojas em pontos comerciais muito próximos das grifes e outras milhares de coisas. Mas o fast fashion foi cunhado justamente porque ela rapidamente pegava o que estava saindo, o que estava rolando e lançava muito rapidamente. E isso é uma coisa boa, vamos pensar assim. Por quê? Porque ela consegue, ela diminui até desperdício, porque ela acerta mais o produto que vai ser vendido. Como um dos fatores principais para os negócios darem certo é menos perda de estoque, né? Menos percentual para liquidação, menos percentual de sobra no geral. Isso é uma coisa que ajudaria a diminuir o percentual que beneficiaria toda a indústria. Junto com isso, em paralelo, a Zara ter sacado esse modelo, ter conseguido desenvolver globalmente um modelo de abastecimento rápido, vinha um mundo contemporâneo, nascendo e crescendo, no qual a gente consome mais coisas mais rápido de informação pela internet. Então a gente está super imediatista, a gente olha uma coisa agora já quer falar dela, já está mudando de assunto, uma coisa que hoje é tendência em assuntos, tá? Amanhã flopa. Então, 2 anos atrás só se falava de metaverso. De repente, metaverso virou palavra não grata, né? Tipo, quem
já
fala de metaverso, gente?
Foi,
A gente tem que lembrar que nós estamos não só no consumo de roupas, mas no consumo de informações, de tendências, de ideias, estamos acelerando. Isso não só agora, isso vem num processo progressivo, desde que a internet começou a ganhar características mais de redes sociais e tudo mais. Então, de um lado, a indústria passou a desenvolver modelos de abastecimento mais rápidos, do outro lado, a gente quer consumir cada vez coisas mais rápidas. Isso tudo compõe o que talvez hoje a gente entenda como conceito de fast fashion, que é um conceito bem, vamos dizer, complexo, porque é difícil delimitar o que é fast fashion num mundo complexo como hoje. Na minha interpretação, já é difícil separar, vamos dizer, o modelo de abastecimento. Todas as marcas gostariam de ser rápidas no abastecimento, porque é muito melhor para elas em ciclo financeiro, em perda de estoque e tudo mais. Então, vamos pensar, talvez a velocidade de abastecimento não seja o problema. O grande problema é a aceleração de tudo, do consumo e tudo mais, tá? Então, isso de um lugar, existiu essa coisa da aceleração e da possibilidade, da flexibilidade. Ok. E aí a discussão do fast fashion, que eu acho que ela é complexa demais para às vezes a gente olhar o fast fashion como grande vilão. A gente tem agora ultra fast fashion.
O meu triplex alugado, ele fala muito disso. Eu tava querendo te escutar. Como assim, poxa, não, tá vendo? Isso aqui tá matando a nossa indústria ou tá fazendo mal para ela no longo prazo. Mas eu entendi aqui com você que isso é um conceito super complexo e uma das partes desse grande quebra-cabeça.
Exatamente. Então, porque senão a gente sai, a gente primeiro crucifica o fast fashion tradicional, Zara, H&M, C&A, sei lá, Riachuelo, as nossas brasileiras, né? Que também aderiram à lógica, porque elas fizeram bem, precisavam, senão morreriam. Depois a gente pode crucificar mais ainda a Shein e companhia limitada dos cross-borders, que além do conceito de ultra fast fashion, a gente não sabe muito bem como as coisas são produzidas. E ainda por cima, muitas vezes, não pagam os impostos. Então, a gente vai sempre escolher um vilão maior. Esse outro vilão eu tenho também mais ressalvas, porque tem a questão do tributo e de justiça, de competitividade aqui no país. Mas vamos dizer, em um certo limite, é um mercado que tá lidando, vamos dizer, de forma complexa e coexistindo com um movimento social mais amplo, né? Cultural mais amplo. Agora, indo para a sua outra pergunta, então separando o tema fast fashion disso, que é por que, que antecipou-se tanto? Eu não sei se a palavra certa é antecipar, tá? Vamos agora falar um pouco de ciclo de vendas de varejo e entender o que acontece na prática no estoque das pessoas. E eu vou aproveitar que a gente está em janeiro, quer dizer, quase fevereiro, e que a gente acabou de passar o Natal, porque isso ajuda muito a gente a entender o que acontece. Vamos lá, abastecendo roupas de verão, nananã, enchendo as lojas de coisas durante o semestre passado. Aí a gente vive um final de ano. Antes de existir Black Friday, que cria mais um componente confuso no final do ano, já existiu o Natal. E o Natal é uma comemoração cultural, religiosa ou não, mas cultural, de predominantemente, e também comercial, não só no Brasil, é no mundo inteiro, porque assim facilita a gente entender, né? Tem coisas que são regionais, mas o Natal, todo mundo no Natal, com maior ou menor grau, se reúne, compra alguns presentes, tem um momento de consumo maior. No Brasil ainda tem 13º de férias, em outros países tem outros não, e tudo mais. Então acontece que o quê nessa época do ano? O estoque do varejo, em geral, mas em especial de moda, cai. E cai de forma drástica, e aí é fácil você que está assistindo imaginar. Vai numa loja dia 26 de dezembro. Você vai chegar nessa loja, vai estar o caos. Se todo mundo conseguiu organizar ela, a gente já dá os parabéns e um abraço para esses vendedores heróicos. E o estoque vai estar um horror. Vai estar aquele estoque assim: sobrou a GG amarela, a M roxa e a PP azul cobalto. Entendeu? Não tem o que você quer, tem o resto. Aí uma pergunta importante: estamos no auge do calor. Mercado de moda. Dá tempo e faz sentido eu comprar a essa altura reposição de produto para chegar no final de janeiro, quase em fevereiro, quando daqui a pouco vai começar a esfriar, eu vou ter um mês e pouco para vender essa roupa de calor? Não faz.
Não faz.
Então, o que que eu faço no cenário de varejo com o estoque completamente desfalcado? Eu preciso me livrar das pontas de estoque. Eu diria o seguinte: não é que depois do Natal ele está completamente desfalcado, mas ele está suficientemente desfalcado para perder muito a potência de vendas. Então, o que que a gente faz? A gente organiza as liquidações, que geralmente a gente vai progredindo níveis de liquidação. Então, começa janeiro com um pouco de liquidação, 30, 40%, final de janeiro já está em 50%, fevereiro já vai para 60%, eventualmente, e tudo mais, para limpar esse estoque de produtos com baixa probabilidade de venda, já que eles estão desfalcados e que eu não consigo repor numa velocidade rápida o suficiente para eles voltarem a ter chances maiores de vendas. E aí eu vou começar. E o que que vai acontecer? Esse estoque que já estava ruim, conforme a liquidação vai acontecendo, vai ficando pior. Aí quando chega fevereiro, ele está horror. Então, mesmo com promoção, pode ser que eu já esteja sofrendo para vender, porque assim, sobrou muito pouca coisa. Realmente o que as pessoas não quiseram, ou realmente a ponta de grade. E aí, o que eu faço para vender, gente? Ou começo a lançar alguma coisa, ou eu vou amargar um fevereiro pior do que já seria fevereiro naturalmente. Então, naturalmente, eu posso começar a lançar produtos de transição, que eu posso dar o um nome que eu bem entender, não preciso dar o um nome de inverno, de outono, mas são produtos que eu vou carregar eles eventualmente até maio e junho para fazer liquidação só em julho. Então, eu não vou lançar, de repente, uma blusa de alcinha fininha transparente. Eu vou lançar uma camisetinha, ou se eu lançar a blusa de alcinha, eu vou tentar não pôr muito para eu conseguir vender ainda em fevereiro, março. Então, o que que acontece? O Natal é um bom momento para eu explicar isso, porque na virada do outono e inverno para o verão, não tem essa marcação tão clara quanto é a força comercial do Natal para eu dizer dia 26 de fevereiro o estoque está desfalcado. E aí, o Natal, por ele forçar forçar entre mil aspas, a gente poderia meditar naquele estoque horroroso e esperar as pessoas quererem comprar alguma coisa a preço cheio, mas vai ficar amargando venda ruim, a gente tem que pagar as contas no final do ano, então as contas são maiores ainda. Então, faz muito sentido começar a liquidação em janeiro. E a estratégia da liquidação tem milhares de conversas. E aí, depois, se eu comecei a lançar produtos novos em fevereiro, março, principalmente, porque aí em março eu preciso dar um mês de 31 dias, já passou o carnaval, o povo já voltou,
Isso.
já passou a ressaca, março tem que ter lançamento
É,
bonitão, né? Tem que estar com a
tem
pulsada
isso
na loja.
da inflação também. Tem o consumidor que está descapitalizado, que já comprou, já gastou o 13º, já tirou de
Isso.
dentro do sistema dele o desejo do consumo por impulso e está assim, opa, começou o ano, vida nova. Então, isso também pesa bastante nessa programação e planejamento de
Tanto
liquidações.
que em março, na moda, muita gente gosta de lançar produtos bons para trabalhar, porque esse calorão de janeiro e fevereiro, a pessoa, mesmo que ela não tem muito desejo de consumir roupa para trabalhar, ainda tem muito carnaval, muita coisa, está todo mundo meio na vibe de férias. E quando chega março, a pessoa, ela realmente pensa em se vestir para os próximos meses. Então, essa coleção de transição geralmente é uma coleção que tem essa coisa da roupa de trabalho e tal. E aí, o que você lançou em março, ao longo dos próximos meses, o forte dos lançamentos, né, de outono e inverno, acontece em março, abril, porque maio já começa a ficar tarde, porque eu vou ter só maio e junho para vender com preço cheio. Eu preciso ter tempo para trabalhar os produtos, né? E aí, quando chega lá para junho, já está super desfalcado, novamente já passou o Dia das Mães, para quem trabalha com roupa feminina é um marco importante, principalmente quem está no shopping. E aí, está desfalcado novamente, faz o sentido eu virar para liquidação em julho. Então, não é que a liquidação de verão acontece quando está mais calor, porque a liquidação de verão tem a ver com calor. A liquidação de verão tem a ver. O nome verão poderia ter outro nome, poderia ser a liquidação de janeiro, né? Que é mais fácil associar o nome das estações. Tradicionalmente se associa o nome das estações. Mas é que, na verdade, esse produto está liquidando em janeiro, ele já estava na loja desde agosto, desde setembro, está desfalcado. Tanto que muitas vezes, também no começo da liquidação, as marcas escolhem só os produtos que estavam mais desfalcados e há mais tempo no estoque. E aí, lá para o final de janeiro, elas colocam aquilo que elas lançaram em outubro, eventualmente no começo de novembro. E também é por isso que não é muito aconselhável lançar muitos produtos em novembro, dezembro, nem em junho e final de maio. Porque vai ter pouco tempo para trabalhar. E aí, a vibe do mercado de moda inteiro, em janeiro e em julho, vai ser de falar de liquidação. E assim, eu conheço muitas marcas que tentaram remar contra essa maré, porque são marcas digitais, porque não estão no shopping, porque não são obrigadas. Mas ficar remando, pensa assim, você está lá em julho tentando lançar um produto e está todo mundo falando de liquidação. Entendeu? E não é à toa que tá todo mundo falando de liquidação. Tem uma razão de negócios e de estoque por trás. Então, tem todo um mecanismo muito relacionado à gestão de estoque, Camila, que acho que vai ficando claro conforme a gente conversa, que não é óbvio para quem está fora da vitrine, como eu brinco, né? E que isso tudo está muito. O mecanismo já está muito funcionando. Talvez, muitos anos atrás, com o mercado muito menos abastecer, muito menos assim, pronto para abastecer, muito mais lento, com muito menos tecnologia, esse calendário ele não era necessariamente tão rígido. As pessoas talvez demorassem um pouquinho mais para entrar em liquidação, talvez alguns entrassem, mas era um mercado mais ingênuo, menos com menos concorrência, com menos tecnologia, com menos acesso. Quando a gente coloca, vamos dizer assim, mais combustível, né, neste mercado e coloca todo mundo equipado, a concorrência ficando maior, vai sendo cruel para quem não adere a algumas práticas de buscar mais eficiência no seu negócio, conseguir sobreviver. Que no fundo essas práticas são práticas de busca de eficiência no negócio, sabe? Não é uma questão de falar que quer vender mais, quer ter mais lucro, porque as marcas. Tem outro mito que é as marcas fazem tudo mais caro para depois pôr metade do preço na liquidação. São co coisas que, claro, a gente faz essas contas, obviamente, mas o mercado não responde à conta de preço que eu quero pôr. O mercado paga quanto ele quer que pagar. Se o mundo concorrencial não tivesse organizado dessa forma, não seria possível, entende? Então, não, tem muito a ver com desfalque e com gestão de estoque mesmo.
E também com comportamento, gente, não tem jeito. O
Isso.
produto, quando ele está chegando, quando ele é novidade, quando você é o primeiro, ele mexe com diferentes mecanismos, é um outro mancha aqui, a
Ele
gente tem
vale mais,
outras
né?
maneirinhas. Então, ah, isso aqui é novo, tem uma urgência, tem uma escassez, tem toda uma questão dos consumidores que são sensíveis a isso, e aí você já aprendeu aqui que o Brasil é estranhamente ou fora do comum, do que a gente imagina, gosta muito de novidade. Então, você colocar energia na novidade é muito eficaz no mercado. Eu adorei que você falou da palavra ingênuo. O nosso consumidor está muito especialista nisso, né? E a
Você falou de
concorrência põe uma pressão a mais.
escassez. Escassez também é a palavra-chave, porque a moda, ela trabalha com isso, ela faz uma quantidade, mesmo quem faz, entre aspas, em série, quem frequenta a Zara sabe, as coisas que todo mundo quer esgotam na primeira semana, né? E a Zara faz muito volume, gente. Então, sempre aquilo, em cada marca, em cada estrutura, a escassez realmente existe na moda, né? Você lança, quem comprou cedo escolhe, quem comprou tarde não escolhe, é o que sobrou.
Gente, isso é super importante. Eu quero falar aqui de uma frase que eu ouvi do João Branco, que é maravilhosa e que ela tem toda a relação com isso que a Marília está trazendo aqui pra gente. Não crie ondas, surfe ondas. Então é isso, né? Não crie rodas, não tente remar contra a maré, porque esse fluxo é importante. Marília, me fala dessa palavra mágica, por favor, que você falou assim no finalzinho e que para mim ela também sintetiza demais toda a estratégia e complexidade desse modelo de negócio, que é a palavra calendário. Dá para um negócio de moda ter sucesso sem calendário, sem entendimento desse plano?
Até se você quer subverter o calendário, você precisa entender o calendário, né, Camila? Assim, e eu sempre acho que subverter é um risco que a gente tem que estudar muito se a gente quer correr. Ainda mais na moda, sendo um mercado tão pulverizado, com tantos players pequenos, né? A gente não tem que ser muito humilde em relação ao contexto. Então, na moda, é muito importante ter esse calendário, conhecer ele bem, em especial esse ciclo de lançamento e liquidação. É muito importante traduzir esse calendário para planilhas, né? E efetivamente calcular o abastecimento, considerando cobertura de estoque, giro, número de
Exatamente.
modelos, profundidade de grade, entender esses parâmetros, eles têm que ser íntimos do gestor de moda, né, de negócio de moda. Ele não pode ser uma coisa que eu tenho medo, eu entendo medo, entendo sinceramente. A gente, às vezes, o desconhecido, né, causa medo, mas a consequência de não se envolver com o tema, né, do planejamento dos cálculos é maior. E conectar todo esse planejamento com o calendário da moda é muito importante porque os ciclos da moda são efetivamente curtos. Então, se você não otimizar suas ações nesse calendário, você vai perder o bonde e aí a venda que você não fez hoje, que você não fez essa semana, você vai perder. Não é que você necessariamente consegue recuperar depois, né? E aí tem uma conexão muito forte, acho que com o teu tema, né, Camila? Eu sinto que os empreendedores de moda assim, estão sempre quase perdendo ar, que é a questão do marketing digital, que tem milhares de componentes, e aí tem a questão do conteúdo, do tráfego e de tudo mais. Então, tudo, todo esse calendário, ele também conecta muito todas essas dimensões, né? A dimensão do abastecimento, temos que ter produto, temos que estar com o ciclo de abastecimento certinho para conseguir cumprir as nossas ações planejadas de marketing. É, tem que ter preparado o material antes, né? Então, assim, geralmente as marcas estão lançando agora, logo depois do carnaval, esses previews, essas coleções de transição de verão para inverno, fotografaram as peças durante janeiro, já estão com o material tratado para conseguir subir suas campanhas na hora certa. É, a liquidação que está rolando agora também está toda organizadinha, já dentro de um calendário. A gente eventualmente pode fazer um ajustezinho ou outro, um ajuste fino, porque, por exemplo, eu lembro claramente, ano passado, nessa época do ano, é uma época que a gente sempre está indo da segunda para a terceira fase ou da terceira para a quarta fase da liquidação com os meus clientes. Geralmente a gente está se organizando assim. Eu lembro que a gente tinha. Fevereiro é o mês, né, Camila? Porque tem carnaval, tem 28, 29 dias, então é super difícil gerenciar esse calendário de fevereiro, porque é um
Metas
mês muito difícil para o
de
varejo.
bolo.
É muito. É, você tem que fazer a meta no começo, só que você tem um lançamento que provavelmente vai ser no final e tem um carnaval no meio. Então a gente sempre fica muito jogando, né? Quando a gente faz a data do last call ou do last chance, quando a gente faz o lançamento, porque o carnaval ele geralmente atrapalha um pouco. Ele é um momento que as pessoas não estão olhando tanto para isso, né? E aí, eu lembro claramente que ano passado eu tive várias clientes que adiaram um pouquinho o lançamento porque a liquida estava performando bem ainda. Então, assim, quando você domina o calendário, domina a arte, domina o planejamento, você até pode fazer mexer um pouquinho, porque você quer surfar uma onda, né? É, mas se você não domina, você nem sabe qual é o referencial. Então, o calendário realmente é como se fosse um baseline, assim, é uma referência. A gente tem que conhecer as referências no nosso setor.
Eu tenho um cenário de desafio extremo nos meus clientes de moda. Sua esmagadora maioria são onicanais. O que significa isso? São fabricantes, mas eles também têm clientes, distribuidores, gente tipo um atacado. Aí eles têm franquias, eles têm lojas próprias, eles têm representantes comerciais, eles têm e-commerce, eles têm e-commerce para o lojista, eles têm os lojistas que são esses, e eles têm os clientes finais trabalhando marca. Então, esses calendários, gente, são totalmente diferentes. Eles não é totalmente diferentes. Eles não, eles são assíncronos. Então eles estão em fases diferentes, momentos diferentes. É o alvo móvel que a Marília comentou. Marília, como é que é a tua visão desse momento do consumidor que não é mais ingênuo? Ele conhece muito no mercado em que você vai encontrar moda, mesmo que da mesma marca, em diferentes pontos de venda, em diferentes times, trabalhando tudo isso. Como é que você enxerga o business, né, o fashion business dentro desse cenário?
É, o consumidor ele não quer saber das dificuldades operacionais internas, né? Isso é
O
muito
consumidor
importante. Ele não precisa,
não
não deveria.
perdoa, Marília. Ele não perdoa, ele não tem
Ele não
menor
perdoa.
peninha.
E ele tá certo,
Não.
porque o problema é da gente, a gente que se vire para
A gente
oferecer uma
se
experiência
vire.
fluida, né? A gente marca, nós como que estamos aqui do lado de dentro pensando. E os desafios são gigantescos. Assim, esse cenário que você descreveu, Camila, desses seus clientes que têm todas essas frentes, né? Então, é muito grande o desafio. Porque, para ter uma ideia, assim, para quem está assistindo ter uma ideia, um desafio que parece besta de resolver, que é o preço final ser um só, não é besta quando você trabalha ao mesmo tempo com multimarcas, com loja própria, com franquia e com tudo. Por quê? É, as multimarcas, depende da sua política, né, de venda de atacado para multimarca, a multimarca quer pôr o preço dela. E aí, se você colocar uma política restritiva, ela não quer comprar. E vamos supor que você já conseguiu resolver tudo isso com contratos, que é possível, dá um trabalhão. Quando chega na hora da liquidação, tem outra briga, porque a multimarca não queria dar desconto agora ainda, e você já está querendo dar no seu site ou na sua loja. Então, assim, é um problema. Omnicanalidade no mercado de moda é muito difícil, começando por aí. E é muito mais difícil para empresas mais tradicionais e mais antigas, que já vinham com algumas práticas comerciais enraizadas antes de o mundo ser tão interconectado e tão exigente, né? Ser menos ingênuo. Então, eu vejo, assim, muitas, muitas vezes esses desafios vêm até de empresas grandes. Eu lembro que uns anos atrás, eu falava muito de omnicanalidade quando eu comecei a trabalhar na FAP em 2017, 2018. A gente começou a trazer muitas palestras de omnicanalidade, porque era um desafio muito latente. As marcas estavam muito pouco maduras em relação a isso. Depois da pandemia, isso se amadureceu bastante. E eu lembro muito que eu recebi um diretor comercial da Lacoste que falou que o caso deles era muito difícil, porque eles tinham exatamente tudo isso. Tinha um multimarca, tinha franquia, tinha outlet, tinha loja própria, tinha todos os canais. E eles não tinham ainda loja online, pra vocês terem ideia própria. Depois, uma longa novela aconteceu aí no licenciamento da Lacoste, a Lacoste assumiu, e aí criaram a loja online e mudaram essas políticas
É porque a
comerciais.
loja
E eu tô...
online é colocar assim, tá vendo essa feridinha aqui? Vamos cutucar, né? A
Exatamente.
loja online é a marca trazendo mais um canal para coisas que muitas vezes são veladas, tá, gente? Então são áreas diferentes. Então dói, mas olha, tá vendo? Eu não posso fazer nada. O e-commerce próprio de uma marca unicanal, ela traz assim, ó, falando sim, somos. Ela é um statement, né? Então isso é delicado.
Ela é a referência, né? Então todo mundo pode, porque ir na loja física para testar se estão fazendo tal preço, a pessoa tem que ter o trabalho de ir até a loja física e depois fica aquela controvérsia. Agora, o site é simples, está no celular e você olha lá o preço, a política comercial e tudo que a marca está fazendo e consegue comparar com o que ela te ofereceu como multimarca. Esse é um desafio que, assim, para trazer um pouco para as empresas mais próximas da realidade dos pequenos empresários, é o Bom Retiro sofreu muito, porque o Bom Retiro, ele é tradicionalmente um canal de venda de atacado, com alta liberdade para o lojista. Então, a maior parte das marcas do Bom Retiro não engessava muito a política comercial do lojista, deixava ele, cada lojista fazer o markup que quisesse. Então, o lojista podia talvez ter mais margem, um colocava markup 3,5, outro botava 2,5. A hora que algumas dessas marcas do Bom Retiro resolveram ter varejo e ter o site, elas tiveram que lidar com o dilema de vou comprar esse conflito ou não vou comprar. Por outro lado, se elas ficam restritas ao espectro do Bom Retiro, talvez elas estivessem limitando o seu potencial de crescimento. Então, cada um foi achando a sua forma de lidar, mas também gosto muito da frase do Kiko Amorim, que foi esse diretor que veio dar essa palestra, da Lacoste, que veio dar essa palestra pra gente na FAAP. Ele falou uma coisa: se você não estiver gerenciando conflito de canal, é porque você não está maximizando seu potencial comercial. Não sei se ele falou com essas palavras, mas esse era o conceito. E aí eu sempre repito isso, assim, quando a gente lida com uma questão. E é uma opção demorar para ir para abrir um novo canal, tá, gente? Ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a ter tudo, porque às vezes é melhor você ter parado para planejar e realmente entender as implicações do que você fazer de forma despreparada. Mas é um grande desafio, realmente, porque tem esses timings que são diferentes, tem o mesmo. No próprio atacado, né, Camila? Tem a opção de atacado por pedido, tem a opção de atacado de pronta entrega. Atacado por pedido tem momentos diferentes de tirar pedido, tem momentos diferentes de entrega. Então, são muitas, muitos possíveis. Nas minhas aulas, né, quando dou aula de graduação, eu sempre desenho uma árvore de todos esses canais e vou mostrando as ramificações deles. E existem outras que nem são possíveis de se desenhar, né, porque são variantes dos modelos de negócio, e mostrando como, quando a gente opta por ampliar nossos modelos de negócio, a gente está abraçando outras complexidades. Será que interessa? Será que a gente está preparado? Eu tenho uma outra coisa que é muito comum dos meus clientes, Camila, que são marcas de varejo, que não, nunca tiveram atacado e que são procuradas. Então, começam a ser procuradas para ter franquia, para ter atacado. E a pessoa, o empreendedor, fica um pouco assim, encantado de receber essa atenção, de ser desejado, para ter sua marca em mais lugares. E às vezes, fica tentado a ir lá e fazer. E a hora que a gente põe no papel e faz a conta, vê quanto. Pouco a gente ganha no início de uma trajetória dessa, comparando com qual a complexidade que a gente vai abraçar. Às vezes até vai comer a atenção de um crescimento de um negócio que já estava indo, que ainda estava precisando ser alimentado e estava sendo próspero em outra frente. Então, discutir a omnicanalidade, as implicações para os modelos de negócio também é muito importante para você não gastar energia no lugar que ainda não está na hora de você gastar, né?
Maria, você falou algo essencial aqui, gente, a relação custo-benefício, resultado versus esforço. Então, isso dentro do digital também é muito delicado, porque os números do digital, eles não são mentirosos, mas eles nem sempre refletem a verdade da forma cartesiana que o consumidor ou o empreendedor percebe. Quer dar um exemplo? Ah, eu faturei X. Gente, nesse faturamento, você não sabe quanto é que foi o lucro. Você não sabe o custo de chegar até lá. Então, empreendedores digitais que muitas vezes falam assim: ah, eu faturei 1 milhão. Nossa, ah, mas eu tive no meio do caminho um infarto, uma gastrite, fiquei X dias no hospital. Isso também é custo. Para um empreendedor digital que depende da sua imagem para vender, isso é gravíssimo. Significa que enquanto você está no hospital, devido ao excesso de trabalho para alcançar esse número, você deixou de maximizar seu lucro. Isso também vale para negócios de moda. Então, essa relação entre o resultado que eu vou ter e o esforço que eu preciso fazer. Esse é um erro bem comum entre os empreendedores de moda também, assim como dos empreendedores digitais, olhar para quanto que eu vou faturar, ou quantas lojas eu vou ter. Acho que essa questão do abrir X lojas, né? Abrir 100 lojas, isso não necessariamente é sucesso.
Sim, em especial, né, Camila? nos negócios de moda, abrir novas frentes geralmente consome muito caixa. Então, toda vez que a gente vê alguém crescendo muito rápido, você pode levantar algumas anteninhas de possibilidades, tá? Ou ela tá iludida, é uma possibilidade, tipo, ah, resolvi abrir, tem muita gente procurando para franquia, então resolvi abrir, tô meio desavisado. Que abrir muita franquia de uma vez consome muito caixa para você conseguir produzir para abastecer essas franquias, então pode vir depois uma crise financeira, como eu já vi algumas acontecerem na minha frente. Pode ser que essa empresa, é muito comum quando uma empresa é adquirida ou abre capital, ela crescer rápido no varejo. Porque o que que o investidor espera? Ele, quando vamos supor, vou dar algum exemplo, sei lá. É, quando lá atrás, para não pegar um exemplo recente, não contaminar nada aqui do que está acontecendo. Quando, por exemplo, o grupo Restock se formou e a Lely Blanc foi incorporada, né? Foi a base desse grupo Restock. E aí depois abriu o capital. É, que aconteceu? O que que o investidor espera? Crescimento. O investidor gosta de crescimento. Então, como que uma empresa cresce? Ou abrindo loja ou recomprando franquia. Então, na época, o que que eles fizeram? Recompraram todas as franquias da Lely Blanc e todas viraram lojas próprias do grupo. Automaticamente, o faturamento do grupo super aumenta. Porque se antes eles, o faturamento era a venda do produto a preço de atacado para as franquias, o faturamento passa a ser o venda do produto a preço de varejo para o consumidor final. Então, ele mais do que duplica, né, para essas lojas, geralmente quase triplica. Então, quando a gente vê crescimentos rápidos de lojas, geralmente é o quê? É injeção de recurso que entrou de investidores que esperam com isso um retorno rápido de apresentado através de receita, não necessariamente através de lucro. E aí existe até um risco, que a gente também viu alguns grandes grupos que acabaram se dando mal em algumas estratégias, não necessariamente em todas, porque nem sempre a marca, né, o conceito da marca, o que os consumidores esperam da marca é todo esse crescimento. Então, às vezes, tem marcas que são marcas que eram mais premium e tinham um preço mais alto, que vamos dizer, a saturação dela no mercado nacional talvez fosse 10, 15 lojas, e não 40. E aí, às vezes, depois de alguns anos desses crescimentos rápidos, a conta vem e as lojas não performam, não tem lucro, e você tem que voltar e fechar. Então, esses crescimentos rápidos são bem perigosos, e em especial quando a gente vai também sem uma estrutura financeira por trás que possa nos amparar, né? E mesmo quando o dinheiro é de investidor, porque tem muita gente que pensa, ah, agora é maravilha, arrumei investidor, vai dar tudo certo. Não, tem que o investidor cobra a
Gente, não
conta
é, é um
também, ele espera.
presente. O investidor não está te dando presente, tá?
Então, assim, é muito difícil, assim, vamos dizer, quando a gente é investido, é muito perigoso desvirtuar, né? É claro que o grupo dominante tem sempre alguém, os interesses têm que ser conciliados, tem governança e tudo mais, mas é que nem sempre há uma compreensão ampla quando a gente junta todos esses elementos de efetivamente dos riscos, né? E às vezes alguns ganham nesse processo, outros não, e o bolo às vezes não ganha. Por que isso? É, não é tudo que funciona em velocidade de escalar, né? E também esse é o mito da escala, né, Camila? A gente ouve, então todo mundo quer escalar. Será que qualquer coisa dá pra gente escalar? Tem coisa que não é pra escalar, que é pra ficar num volume menor, que foi feita neste conceito, e que ao tentar escalar, desfaz o conceito. Então, porém, geralmente dinheiro vindo de investimento, especialmente de venture, disse que gostaria de escala. Então, são contradições que existem nesse mercado. E por isso é muito perigoso crescer sem fazer conta. E se você não tem, então, algum investidor, não tem nenhum dinheiro por trás, mais responsabilidade ainda. Imagina você que tem lá duas lojas, três lojas, está indo
É, a
bem no
gente
seu varejo.
recebeu aqui, ó, feedback. Vamos ler esse comentário da Tati. Eu com uma loja física por 2 anos não consegui. Imagine se eu abrisse várias.
Exato. Que ainda tem, Tati, coisas que eu nem mencionei aqui, que são fazer a operação por trás acontecer. Tem gente que quando cresce muito rápido, atrasa a produção, porque é uma dificuldade prática real, além do dinheiro, né, gente, de conseguir e de ter margem e tudo mais. Então, o que você falou, Camila, é muito preciso. Duplicar, triplicar, quadriplicar faturamento não necessariamente corresponde a ver esse dinheiro vir parar no seu bolso. Geralmente quer dizer até o contrário. Geralmente quer dizer que você vai colocar dinheiro para triplicar, quadriplicar o faturamento, para então, se o seu negócio for lucrativo e tiver com margens altas, só depois. Depois você vê esse dinheiro voltar pro seu bolso.
Acho que esse que é o equilíbrio, né, Marília? Se a gente tem uma grande escala, gente, a nossa margem é pequena. Então, sim, você pode faturar muito e ter prejuízo. E se você tem uma grande margem, se o seu lucro está muito alto, você consegue equilibrar isso com outras unidades de negócio, outros modelos de negócio complementares que vai trazer esse volume, que foi como a gente iniciou a nossa conversa, que está chegando ao fim, mas eu quero muito te ouvir no negócio, eu sabia que ia voar. Eu sabia, mas eu quero que você comente um pouquinho a respeito da importância do branding. Vamos lá. Branding, gente, é criar e gerir uma marca. É um dos pilares mais caros, Ele tem um retorno mais lento. Você investe hoje e você só vai colher esses frutos daqui a muitos anos. Isso não combina com a velocidade desse mercado, não combina com o dinamismo e com o apetite dos investidores e com a pressa dos consumidores. Me fala dessa questão do que é construir e gerir marca quando o assunto é um negócio de moda.
Especialmente quando o assunto é um pequeno negócio de moda, né? Mas é bem isso, assim, a velocidade e a construção de marca são coisas com as quais a gente tem que lidar. Uma marca se constrói a longo prazo e a gente, por outro lado, o pequeno empreendedor, às vezes, não tem o recurso para segurar a onda em longo prazo. Então, é um constante desafio, né, nesses planejamentos que a gente faz de coleção, né? Bom, em primeiro lugar, para ir um pouquinho, 3 passos atrás, a marca, ela concatena talvez os principais valores associados na moda, né? Porque as pessoas não compram uma camiseta, elas estão comprando muita coisa conectada a essa camiseta. Tem o produto em si, mas tem muito mais coisa, e a embalagem deste muita coisa é a marca, né? O que gruda essa muita coisa junto e traduz o valor é a marca, e esse pacotinho vai só engrossando o caldo ao longo do tempo. Então, se eu consigo fazer esse pacotinho de valores consistentemente, né, ao longo de uma história, esse pacotinho vai sempre crescer. Se eu não sou consistente nessa formação deste pacotinho de valores, eu uma hora construo para um lado, outra hora para o outro, eu vou destruindo, ele vai ficando mais restrito, menos significativo. Então, acho que o primeiro lugar de discussão de branding, quando a gente está falando de pequenos negócios de moda, é nos primeiros anos desses negócios entender exatamente o que que você é como marca, o que tipo de valor você entrega, quais são os contornos disso, porque ao ter clareza e consistência nisso, a lapidação a longo prazo vai ser consistente e você vai sempre engordar esse pacotinho, mesmo que você não tenha um dinheirão para enfiar um caminhão de dinheiro de uma vez só. Eu às vezes brinco que eu tenho medo de marca hypada, porque o hypar deshypa, entendeu? E marca que você. Eu adoro marca hypada se ela conseguir hypar e se mantiver, né, na consistência, mas às vezes aquelas que dão um boom é meio perigoso, porque esse boom ainda não tem a consistência garantida. E aí, quando a gente conversa com os empreendedores e vê aqueles que têm a firmeza dos propósitos, dos princípios, e a gente vê que eles vão lapidando em toda santa coisica que ele decide, e isso muda a história. Então, acho que essa é a forma de traduzir o branding de longo prazo para o que é possível se fazer a longo prazo, mesmo quando a gente tem um pouco de restrição financeira. Porque, afinal de contas, se você tem uma marca de moda, você não vai ter opção, você vai ter que fazer foto. E essas fotos, elas têm que traduzir sua marca, além de só ter representar a roupa. Também tem que representar bem a roupa. E a luz que você vai escolher, a modelo, o jeito que vai arrumar o cabelo, o fotógrafo, a direção e tudo isso, vai fazendo as coisas. E como é o seu site, como você se comunica no Instagram, tudo isso vai construindo a marca. Então, tem coisas que são obrigatórias, que você vai ter que colocar dinheiro e que tem muitas formas diferentes de usar esse dinheiro. Então, por isso que eu vejo assim, que mesmo com restrição financeira, a gente vai construindo marca em tudo. E aí, claro, eu já tenho hoje clientes, né? Eu trabalho muito com empresas pequenas, que tem uma, duas, três lojas, um site maior ou menor, então, assim, faturamentos que não chegam a ser de bilhões de reais, são de dezenas de milhões ou poucos milhões de reais por ano. E o que que eu fico vendo? A gente vai chegando num estágio, num certo ponto, que começa a ter um recurso adicional para a gente poder trabalhar um pouco mais de dinheiro investido nessa camada mais subjetiva, que é mais. Eu brinco que é sempre estar equacionando ali posicionamento e vendas, né? O que que eu gasto que é mais de posicionamento, o que que eu gasto que é mais para vender mesmo, que é obrigatório, ferramenta de vendas, e o que que está meio no zona cinzenta. E em algum momento eu consigo reservar mais dinheiro para posicionamento. Talvez no começo é difícil, porque até o básico é caro, né? E é mesmo. Fazer uma campanha de moda, se você quer ter um posicionamento premium, sai algumas dezenas de milhares de reais. Você não vai conseguir fazer uma campanha de moda com 5 mil reais para um posicionamento premium. Você vai prejudicar o posicionamento. Também tem isso. Você pode até não levantar o nível, mas você não pode prejudicar. Se você está falando com um certo público, tem uma régua ali. E aí, por isso, é importante fazer análise de concorrentes e benchmarks, entender onde você está no mercado. Mas, assim, o que eu vejo nessa história é que o branding é algo que precisa acontecer de forma consistente. A inconsistência é um dos maiores sabotadores do branding, mais até do que a falta de dinheiro.
Maravilhosa. Marília, que aula que você deu. A gente está cheio de comentários super elogiosos, com toda razão. Live maravilhosa, que live fantástica. Todos os assuntos fazem parte do nosso dia a dia. Maravilhoso bate-papo, obrigada. E eu quero te agradecer também pela riqueza, densidade, profundidade das informações que você trouxe, todas muito ricas. Gente, dá para escutar essa live mais vezes, tá? Ela vai ficar publicada e também vai para os canais de podcast. Muito obrigada por toda a
Eu que
generosidade, por
agradeço,
estar aqui. Eu
Camila.
aprendi demais.
Eu também aprendi demais com você, adorei as suas inserções, seus conceitos, muito obrigada também, amei estar aqui, te admiro muito, foi muito legal, estou sempre à disposição.
E quero deixar aqui o convite, gente, para quem quiser receber o método da Marília, esse jeito de entender esse negócio tão complexo, e juro, vale para outros negócios, tá? Para que vocês comprem esse livro incrível aqui, Unboxing Negócios de Moda, Empreendedorismo, Planejamento e Gestão. Ele é todo assim, diagramado de um jeito meio revista, que são os livros mais gostosos de ler. Então é quando a gente torna as tabelas amigáveis, não é, Marília? A gente não deixa ninguém ter medo de tabelas e planilhas, porque elas estão assim e elas explicam, gente, conceitos mercadológicos super complexos de uma forma muito intuitiva. Então, parabéns por essa obra e deixo o convite para todo mundo se jogar, porque eu amei acompanhar esse conteúdo.
Obrigada, Camila. Obrigada, pessoal.
Estamos juntos, gente. Um super beijo e até a próxima.